Caminhos da Cultura.
Ah, que delícia, amo esse quadro Caminhos da Cultura, hoje com meu amigo jornalista, Michel Sitnik. Tudo bem, Michel?
Tudo bem, Miriam, e você?
Tudo ótimo, apoio moral, Elcio Silva.
Sempre, né? Sempre bem-vindo.
Maravilha, quer dizer, e carnaval, tá rolando já?
Carnaval tá rolando, vamos falar um pouquinho?
Vamos.
A gente tem carnaval e cultura ao mesmo tempo.
Sim.
É, pra quem gosta de curtir os bloquinhos aí, a gente já tem nesse final de semana o bloco Dona Yaya. Você conhece, Miriam? Já ouviu?
Conheço
falar
do bloco a Dona Yaya,
Dona...
não o bloco.
Pois é, Dona Yaya é uma personagem importante, né, da história de São Paulo. Ela era da aristocracia, nasceu em 1887, das famílias de elite aí de São Paulo. O nome dela, de verdade, é Sebastiana de Melo Freire. E era uma pessoa muito requintada, mas no final da vida ela passou reclusa na casa, na chácara da família dela, né? Porque ela foi considerada uma pessoa louca e foi internada primeiro num hospital psiquiátrico e depois foi confinada numa casa, que na época era uma chácara, mas hoje é o centro da cidade ali, né? Na Bela Vista, no Bixiga, que naquela época era uma região mais afastada e mais tranquila da cidade. Essa casa foi tombada, é um dos patrimônios históricos da cidade e hoje em dia ela é um lugar de visitação pública da USP. Funciona lá o Centro de Preservação Cultural, que promove exposições, cursos ou simplesmente para visitar a casa. As pessoas podem lá conhecer, ver como eram as casas daquela época, as chácaras, como era a vida na cidade de São Paulo naquela época. E uma das ações que vão ocorrer ali nessa casa agora é justamente o bloco Dona Yaya, que homenageia a Dona Yaya, mas vai um pouco além, porque a ideia é discutir um pouco as pautas das mulheres, né? Então, o Bloco Dona Yaya, ele foi criado pela organização chamada União das Mulheres de São Paulo, que já há alguns anos, já há mais de 18 anos, percorre as ruas do Bixiga com esse bloco Dona Yaya. Eles fazem letras de marchinhas que pautam questões de gênero, direitos humanos e direito das mulheres, saúde mental, enfim, tudo aquilo que está em torno da memória da personagem Dona Yaya. Eles fazem um cortejo que sai todo ano nessa semana que antecede o carnaval. Eles iniciam a concentração lá na sede da União das Mulheres de São Paulo e percorrem diversas ruas do bairro da Bela Vista, finalizando justamente na casa da Dona Yaya. Agora, em 2019, o tema do bloco é o voto feminino, Miriam, que é um direito que foi conquistado no Brasil só em 1932.
Olha só.
Né? Pra gente que tá aqui hoje, parece que já faz tempo, mas se você for ver na perspectiva da história do Brasil, quanto tempo demorou para as mulheres poderem votar, né, Miriam?
É verdade.
Então a ideia é chamar um pouco a atenção para essa baixa representatividade das mulheres nos cargos eletivos que persiste até hoje, né? A gente até, acompanhando o noticiário esses dias, foi colocado muito em pauta a questão da cota, né, parlamentar das mulheres e tudo isso. E a gente vê que vai muito além, né? Que já é um problema que vem desde essa luta para poder votar, né? Quanto mais se eleger, né?
Verdade.
Então, o tema do bloco desse ano é justamente esse, aí abordando um pouco a formação dessas políticas públicas no país. Então, é diversão, é pular carnaval e, ao mesmo tempo, é cultura e é discussão sobre políticas públicas.
É legal, essa coisa de discutir esses temas, bem interessante.
Dá para se divertir, mas pensar ao mesmo tempo, né?
Exatamente.
Para quem quiser participar ou saber um pouquinho mais, eu vou deixar aqui o site desse bloco, que é bloco da Dona Yaya, tudo junto, .blogspot.com.br. Lembrando que Yaya é com Y nos dois, né? Então, Yaya, Y.
Maravilha.
E depois Y de novo. É, isso acontece agora no dia 24 de fevereiro, a partir das 16h30. Então, dá pra curtir o domingo ali, nessa atividade e já conhecer a casa da Dona Yaya também, quem não conhece ainda.
Ah, legal, um lugar bacana, né, que vale a pena a gente conhecer aí essa cultura e também quem curte carnaval já se divertir, né?
Já pula, né? E se diverte, né?
E teatro, TUSP, tem alguma novidade?
O TUSP tem, vamos falar de polêmica, Miriam?
Ah, polêmica, que delícia.
Polêmica, sempre bom. É porque quem acompanha aí o cenário cultural deve lembrar que no ano passado e principalmente em 2017 teve vários episódios aí, né, da cena cultural de polêmicas e censuras e artistas que tiveram grande repercussão nas mídias sociais por conta de ações que foram discutidas pelas pessoas, criando aquele debate ali, né? O que pode, o que não pode, o que extrapolou o limite, qual é o limite da arte. E agora o TUSP vai receber, nesse final de semana, são 3 apresentações só, na sexta, sábado e domingo, de um espetáculo que discute isso, e não só discute, mas ele é justamente com 4 desses artistas que foram envolvidos nas grandes polêmicas sobre liberdade de expressão. Então, quem são esses 4 artistas, né? O primeiro é o Wagner Schwartz, que é aquele, para quem não lembra pelo nome, é aquele que fez a performance ali no MAM, no Museu de Arte Moderna, que ele ficava nu para as pessoas manipularem, e foi lá uma criança e mexeu na perna dele. Aí acho que foi uma das primeiras grandes polêmicas, né, sobre isso. Esse artista é o Wagner, ele é um dos que está nesse espetáculo agora no TUSP. A outra é a Elizabeth Finger, que ela é coreógrafa e performer, mas nesse contexto aí, ela é a mãe da criança que tocou o Roberto, o Wagner. E então, ela também foi envolvida, foi exposta, foi processada, foi atacada nas mídias sociais, então ela também discute esse tema. A gente tem o outro, que é o Maicon K, que fez uma performance em Brasília, DNA de Dan, em que ele ficava nu também e imóvel dentro de uma bolha transparente. Ele foi preso quando ele fez essa performance lá em Brasília, também virou outra grande onda nas mídias sociais, na imprensa, todo mundo discutindo. E por fim, a Renata Carvalho, que é uma artista trans, que fez uma peça chamada O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que foi censurada porque ela apresentava essa temática travesti e ela apresentava Jesus como trans. Então esses 4 tiveram muita repercussão, né, nas suas obras aí ao longo do ano. Todo mundo discutiu a favor, contra, ou mesmo sem posição definida, mas discutindo qual é o limite da arte, né? O que pode ser censurado, o que pode ser levado ao público, ou como isso é levado. A gente pode dizer que teve uma divisão de águas ali, porque depois todos os outros museus passaram a tomar novos cuidados, né, ao fazer exposições. Então, colocando avisos ou colocando uma censura de idade, enfim, o pessoal dos museus mudou um pouquinho de postura, ou por cuidado, ou até medo, né, da repercussão ali do público.
Teve,
né,
um caso no Rio também, que um grupo assinou lá um contrato falando que ia ter uma performance nesse estilo, e aí na hora bloquearam, fecharam porta, não sei se você viu isso, e eles falaram, não, mas eu avisei pra eles que tinha, não, você não avisou, aí ficou aquela confusão,
fica o aviso,
e a porta,
né,
fechada, não teve não.
E aí as pessoas ficam com medo, né, será que eu posso apresentar, não
é,
posso.
É legal esse tipo de debate,
então,
né,
é legal,
uma opinião.
Essas 4 pessoas, elas se juntaram pra montar um espetáculo, e o espetáculo, sim, discute esse assunto, né? Então, eles vão interagir com o público falando sobre essas experiências, mas não é uma palestra, não é uma mesa,
sim,
redonda, é um espetáculo teatral,
né,
mesmo.
Você falou que é na sexta, sábado e domingo.
Na sexta, sábado e domingo. Então, de 22 a 24 de fevereiro agora, né? Sexta e sábado é às 21 horas e domingo às 20 horas. Esse tem um ingresso de R$30 ou 15, né? Se for meia entrada, lá no próprio local do espetáculo, uma hora antes. O local é o TUSP, né? O Teatro da USP, que fica lá na Rua Maria Antônia, número 258, pertinho do metrô Higienópolis e Santa Cecília.
Maravilha, maravilha. Aqui tem para todo mundo, né? O USP, grande ensaio aberto amanhã e também sábado, né? Na sala. Não, sábado já é o evento.
Sábado
mesmo,
já,
né,
é o evento. A gente tem a tão aguardada estreia da temporada da USP para 2019, né? A USP fez muita coisa legal ano passado, deram aquela paradinha no final do ano, estavam organizando a temporada 2019 que estreia agora, né? Então, no sábado, que você comentou agora, dia 23, é às 21 horas na Sala São Paulo. Eles estão com uma proposta bem interessante, Miriam, diferente do que costuma acontecer, porque vai ser um repertório que mescla obras contemporâneas, então são 2 obras contemporâneas e brasileiras, misturadas com repertório tradicional, clássico mesmo, né? A regência é do maestro convidado Tobias Volkmann, que ele é do Rio Grande do Sul, e vai pela primeira vez se apresentar aqui em São Paulo, junto com um solo da flautista Cássia Carrascosa, que é professora do Departamento de Música aqui da USP de Ribeirão Preto. Esse repertório brasileiro e moderno vai ser apresentado porque a USP está entrando em 2019 agora com uma proposta, eles estão até usando um slogan, que é arte e educação. Então, qual que é a ideia? É mostrar que não é só mais uma orquestra, né? Porque apesar de a USP ser muito boa, ela não é só mais uma orquestra como todas as outras, ela tem essa pegada da educação, porque afinal ela é da USP, né? Então a ideia é apresentar novas obras, essa ideia um pouco de formação de público. Essas duas obras que eles vão trazer agora, uma chama Fragmentos, que é da Marisa Rezende, e a estreia paulista de Transfigurações para Flauta e Orquestra, do Ronaldo Miranda. E aí isso vai estar mesclado com Brahms e Bach. Né? Então tem uma roupagem mais moderna para esse arranjo também, que as pessoas vão poder ter contato, né? A USP, ela não tem um regente titular, né? Já faz alguns anos que eles trabalham com regentes convidados, então depois, nos próximos concertos, também teremos grandes nomes aí, a gente vai divulgando aqui no quadro, né, ao longo do ano, mas são sempre pessoas muito interessantes, é legal que as pessoas vão conhecendo os diferentes estilos. Tem O que a USP também está divulgando é que esse ano a gente pode esperar uma grande presença feminina na temporada, então várias compositoras e regentes mulheres se apresentando, e uma nova série que chama USP Mais Pop, que vai pensar na interlocução da música erudita com a música popular, que também é uma coisa diferente, legal, que vem também um pouco do relacionamento entre a orquestra e o departamento de música aqui da ECA, né, Escola de Comunicações e Artes da USP, que é justamente essa ideia de arte e educação, né? Então é isso que a gente tem agora para o sábado, essa apresentação na Sala São Paulo, e como você comentou, na sexta-feira, um dia antes, as pessoas podem assistir o ensaio aberto da USP, que ocorre aqui no campus no horário do almoço, ao 12:30, e é bem legal porque é totalmente diferente da apresentação da Sala São Paulo, né? É um contato muito próximo com a orquestra, com o maestro, ele conversa com o público, ele dá explicação sobre as obras, ele conta curiosidades, fala sobre a vida dos compositores. É tudo muito mais informal e mais informativo. Então, para quem curte música, quer aprender, é legal vir, e pode até ir nas duas coisas, né? Assiste o ensaio, aprende, sabe das curiosidades e depois vai assistir a apresentação formal lá, todo mundo bonitinho, muito chique.
A Sala São Paulo, que é um lugar lindo, né?
Tem aquele glamour todo da Sala São Paulo, né? E aí depois tem mais uma terceira apresentação no domingo, que é às 11 horas da manhã, que faz parte da série Concertos Matinais, que é gratuito na própria Sala São Paulo também. Eles vão se apresentar uma parte desse mesmo repertório e vão apresentar também vão fazer uma apresentação conjunta com a OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, para comemorar os 20 anos da inauguração da Sala São Paulo, né? Que é isso que a gente falou, né? O grande lugar da música na cidade de São Paulo, até hoje super bem conceituado, já está fazendo 20 anos, a gente nem se dá conta, né? De como passou rápido.
E a Sala São Paulo ganhou um presente aí da população, foram lá e roubaram os fios.
2 quilômetros de cabos, né? Ainda que bem absurdo. Que, pelo menos por enquanto, está tudo certo para a apresentação da
demais,
que
né?
Eles já repuseram, mas é impressionante, né?
É impressionante.
É uma das poucas coisas boas que a gente tem para a cultura em São Paulo, o pessoal vai lá e pega, né? Então,
cultural.
Só para recapitular para quem estiver interessado, sexta-feira, que é amanhã, 12:30, é o ensaio aberto aqui no campus da USP, no Centro de Difusão Internacional. Sábado, na Sala São Paulo, é às 21 horas. E domingo, às 11 horas, também na Sala São Paulo. Quem tiver interesse, quiser saber mais, ou perdeu alguma informação, ou quiser saber sobre os ingressos para o sábado, que aí tem ingresso a partir de R$15, pode entrar no site da USP ou entrar em contato pelo e-mail sinfonica@usp.br, ou tem o telefone 3091-3000. É muito fácil de lembrar.
Maravilha. Michel Stinic,
tá bom,
muito obrigada. Ótimo final de semana.
Para você também.
Elcio Silva, obrigada. Bom final de semana. Semana que vem a gente está aí de volta.
Semana que vem tem mais dicas.
Valeu.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.